Fala pessoal, bom dia, William Castroff falando, esse é Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 22 de julho de 2020, quarta-feira. Vamos lá falar um pouco sobre o que movimenta o mercado. Mas primeiro, gostaria de avisar a todos que estamos ao vivo agora todos os dias pela manhã, 9 horas e 45 do Brasil, salas de análise ao vivo. Essa às 9h45 é comigo, depois às 10h15 tem com o Bo Williams também, já estão funcionando. Todos os clientes receberam um e-mail com acesso para essas salas exclusivas para clientes da Avenue, tá? Qualquer coisa também você pode acessar pelo site da Avenue, na aba lá de salas de análise. Quando você clica lá na parte de análises, tem uma caixinha chamada salas de análise, pode clicar lá que você consegue acessar. A live de ontem, infelizmente, não ficou gravada. Eu tentei usar um AC/DC pra gente começar bem animado o dia, mas o YouTube me cortou, sendo bem honesto. Mas hoje a gente vai falar um pouco, vai estar ao vivo de novo hoje às 9h45, 8h45 é daqui de Miami, tá bom? Convido todos a participarem, quem tiver disponível aí. Bom, vamos lá. Ontem a gente teve um dia positivo para a Bolsa Americana, menos para as empresas tech, né? As coisas se inverteram, os setores tradicionais tiveram um bom desempenho e as empresas tech tiveram um mau desempenho. As notícias de avanço em vacina, bem como da aprovação do pacote de socorro à economia europeia, ajudaram também a empurrar o petróleo para o maior nível aí desde março, né? Fechou com uma alta de 2,8 ontem o petróleo, na casa quase dos 42 dólares o barril. Isso também ajudou algumas empresas, já eu comento. Bom, Dow Jones com alta de 0,6, S&P 0,17 e o Nasdaq queda de 0,81. Em termos setoriais, destaque para o setor de energia, XLE subiu 6%, e o XOP de exploração de petróleo, exploração e produção, subiu 6,95. A gente viu ações como a da Chevron, CVX, subindo 7,2. A da Occidental Petróleo, OXY, subindo 11%. A Baker Hughes, que fornece equipamentos para o setor de petróleo, subindo 8,4%, código dela BKR. Foi realmente um dia que muito tempo não se via no setor de petróleo, com fortes altas. Bancos performaram bem, com o KBE, setor de bancos, subindo 5,1%. O KRE subindo 5,75%, tá? Bancos regionais também subiram forte ontem. Wells Fargo alta de 6,6%, o Citi 3,2% e o Bank of America 3,5%. No destaque em bancos regionais para o PNC Financial, código PNC, 4,6% de alta. O varejo também foi bem, tá? Com o XRT, o ETF, subindo 2,6%. A gente viu ações como da Macy's subindo 6%, a Under Armour reportou resultados subindo 6%, e a VFH subindo 3%. Na ponta oposta, o setor de biotech com queda de 2% e o setor de tecnologia queda de 1%. Tivemos ações da Amazon caindo 1,8%, Netflix 2,5%, Adobe 2,4%, a Vertex Pharmaceuticals, uma das maiores empresas de biotech do mercado americano, 3,9% de queda, VRTX é o código dela. Bom, além disso, o que mais que a gente teve? Nos Estados Unidos, o presidente Trump disse em coletiva que o governo americano está trabalhando duro no quarto pacote de estímulos para mitigar os impactos da recessão causada pela pandemia. Informou que já houve avanços na negociação e contrapôs, inclusive, algo que durante a live eu comentei, porque tinha realmente pipocado na CNBC. O líder do Partido Republicano no Senado, o Mitch McConnell, ele afirmou que haveria divergências, né, sobre a inclusão aí de um corte de impostos sobre folha de pagamento no projeto e que talvez a aprovação desse pacote só sairia em agosto. Saiu pela manhã, acabou não fazendo preço tanto no mercado, e ontem mais tarde o presidente Trump falou nessa coletiva que o governo que está tendo avanços em relação a esse pacote de socorro à economia. Que mais? Esse humor, digamos assim, ou essa propensão maior a ativos de risco no mercado internacional acabou refletindo também no dólar. O dólar teve um tombo ontem, né? Dia de valorização quase generalizada dos ativos de risco acabou repercutindo no Brasil, com a moeda americana chegando a estar caindo 3% nas mínimas do dia. Também ajudou a percepção de melhora, ou melhores sinais aí no clima político para as reformas, tá? Reformas especialmente a tributária no Brasil. Moeda americana encerrou o dia com queda de 2,5%, vendida a 5,21, bem dizer, né? É a menor cotação de fechamento desde o dia 23 de junho. É, praticamente um mês, né? Bom, para hoje as coisas já mudam de figura, né? O aumento das tensões entre China e Estados Unidos voltam à tona, elevam a aversão ao risco aí nessa quarta-feira. Bolsas europeias em território negativo, futuros Nova York também em queda. É, e a China acusou o governo americano de fechar seu consulado em Houston, no Texas, de forma abrupta. O Ministério das Relações Exteriores chinês falou que iria reagir com contramedidas firmes se o governo Trump não revogar essa decisão que eles chamaram de errônea. É, então, obviamente que essa volta desse embate de uma forma mais agressiva, mais forte, né, com uma retórica mais forte e mais pesada, obviamente que acaba fazendo preço, obviamente que acaba trazendo certo mau humor para o mercado e é o que dá a tônica do dia. Inclusive na Ásia, essa piora entre a relação entre as duas principais economias do mundo contribuiu para a queda das bolsas por lá. A bolsa da China até que fechou em alta de 0,37, tá? Mas o Hong Kong, antes de Hong Kong, caiu 2,25% e em Tóquio o Nikkei fechou com valorização de 0,6%. É, conforme eu falei também, as bolsas em queda na Europa, né? O Stoxx 600, que junta todas as bolsas lá, as grandes empresas, caindo 0,81, e os futuros do Dow Jones caem 0,6 e do S&P 0,6 também, tá? É, também não ajuda, obviamente, as notícias do corona, né? Ontem o presidente Trump também na coletiva disse que o vírus ele vai piorar nos Estados Unidos antes de melhorar, né? É, palavras dele, né, tradução minha aqui, né? Isso é algo que eu não gosto de falar, mas é o que temos, né? Ele falou isso, né, na entrevista ontem. A gente viu também Texas e Flórida atingindo um recorde de mortes diárias, aí, com base em uma média móvel semanal de 7 dias. As hospitalizações continuam aumentando nos 34 estados dos Estados Unidos. As hospitalizações elas continuam aumentando em 34, não nos 34, em 34 estados nos Estados Unidos. Califórnia se tornou o segundo estado, aí, depois de Nova York, a reportar mais de 400 mil casos da Covid. Estado mais populoso dos Estados Unidos, né, a Califórnia, chegou a 400.166 casos da doença. No atual cenário, se a Califórnia fosse um país, né, ela estaria em quinto ali no mundo em número de casos, apenas atrás dos Estados Unidos, Brasil, Índia e Rússia. Então, a Califórnia tem apresentado uma alta aí, taxa, especialmente de casos diários, também 8.300 em média. Enfim, o corona segue aí assustando e rondando o mercado. Na agenda a gente tem vendas de casas usadas. Eu vi que teve um dado já da CNBC que acabou pipocando aqui recentemente, já falando um pouco disso. Deixa eu ver enquanto a gente continua aqui. Mas enfim, eu vi que teve um dado de vendas fortes aí. E a gente também tem estoques de petróleo às 11h30 da manhã, que também pode aí ajudar a movimentar o petróleo. Foi a demanda por mortgages subindo 19% aí na comparação anual, maior nível alcançado já, reforçando um pouco aquela tese de que mais e mais o mercado imobiliário americano tem se mantido muito sustentável aí por conta dos investidores buscando essas taxas de juros muito baixas e aproveitar para refinanciar ou para comprar sua casa. Bom, voltando aqui, safra de balanços também segue no radar. Ontem eu comentei da Coca-Cola, né? Código KO. Os números foram ruins, resultado fraco, mas a ação acabou subindo 2% ontem. Foi essencialmente pela visão otimista sobre o futuro. A empresa disse que espera que a demanda melhore e com o progresso aí da abertura da economia. Então o mercado entendeu, talvez, que o segundo trimestre tenha sido fundo do poço para a empresa. E também foi um dia de recuperação, dado que as ações já acumulavam 15% de queda no ano. Eu comentei um pouco mais sobre o resultado da Coca-Cola ontem, tá? Ontem também quem reportou o resultado foi a United Airlines. O UAL é o código dela, reportou um prejuízo de 1,6 bi no segundo trimestre. Obviamente que por conta da pandemia, queda na demanda de viagens. Ano passado ela tinha registrado no mesmo período um lucro de 1 bilhão de dólares, então, ou seja, teve um prejuízo de 1,6 bi de dólar agora nesse ano. As receitas caíram 87% para 1 bilhão e meio de dólar. Apesar disso, essa queda de receita ela não foi tanto quanto se imaginava. O mercado esperava 1,3 bi de receita, a empresa entregou 1,5 bi de receita, tá? A United diz que espera reduzir sua queima de caixa para 25 milhões de dólares por dia no terceiro trimestre. Eles queimam hoje 40 milhões de dólares por dia. Eles já cortaram milhares de voos e inutilizaram dezenas de aviões para reduzir custos. Eles esperam ainda que a utilização da capacidade no terceiro trimestre ainda vá mostrar uma queda de cerca de 65% em relação ao trimestre do ano anterior, ou seja, o setor de aviação ainda sofre para se recuperar desse baque do corona. Eles recentemente avisaram 36 mil funcionários que os seus empregos estão em risco a partir de outubro, quando os termos de apoio federal à folha de pagamentos do setor expiram, né? Só nesse trimestre eles tiveram 2,17 bilhões de dólares com gastos aí de folha de pagamento, o que já foi uma queda de 29% em relação ao ano passado, mas ainda assim é um montante bastante alto, né? Um alento agora e expectativa em relação a algum socorro que o setor possa vir a ter com esse novo pacote que está sendo gerido no Congresso, né? No after, as ações repercutiram bem, caindo só 0,5%, mas obviamente que no ano já acumula uma queda de 63% as ações da United Airlines. Outra que divulgou resultado foi a Philip Morris, o código dela é PM. A gigante americana do tabaco reportou o resultado e as suas ações repercutiram bem, subindo 4%. A empresa bateu as estimativas dos analistas, tanto quanto receita quanto lucro. O mercado esperava uma receita de 6,5 bi, ela entregou 6,6 bi. O mercado esperava um lucro de 1 dólar e 10 centavos, eles entregaram 1 dólar e 29 centavos. Então, ou seja, números melhores que o esperado. Mas ainda assim, demonstraram uma contração aí de 14% na receita e de 11% no lucro, né? Ou seja, caiu o lucro e a receita da Philip Morris. As empresas de tabaco elas vêm sofrendo, obviamente, com redução do número de fumantes e aí como estratégia que eles seguem fazendo é buscar reduzir custos, aumentar preços e tentar surfar a onda das devices, né? Os e-cigarettes. Nesse trimestre em especial, a dificuldade foi na cadeia de supply chain, né? Para embarcar suas mercadorias e fazer... O comércio internacional como um todo sofreu, né? E a Philip Morris acabou sofrendo também por conta disso. Fora que a menor circulação de passageiros nos aeroportos, né? Muita gente acaba aproveitando para comprar cigarro no aeroporto, enfim... Também acabou afetando a Philip Morris, até porque foi uma coisa global, não foi uma coisa de um único país. Mas em geral eles apresentam uma certa, a empresa apresenta uma certa estabilidade operacional com elevados dividendos. Eles pagaram 4 dólares e 68 centavos por ação nos últimos 12 meses, né, para quem era acionista, com esse valor tendo crescido 12% em média aí nos últimos 3 anos. O yield atual é de mais de 6%, então é realmente para quem busca uma empresa de dividendos. Ela paga dividendo trimestral. E no ano as ações ainda caem 11%. Com a ação avaliação valendo aí 118 bilhões de dólares na bolsa americana. E para acabar, pessoal, vamos lá, mais uma Snapchat. O código dela é SNAP, né? Snap. As ações do Snapchat chegaram a estar caindo 11% no after, depois que a empresa divulgou o resultado que frustrou algumas expectativas aí do mercado. Bom, a ação ela se recuperou, fechou o after com queda de só, entre aspas, esse só, né? De 7,7%. Eles reportaram mais um prejuízo, Snapchat reporta prejuízo atrás de prejuízo, não lembro deles terem reportado algum lucro até hoje. Dessa vez foram 326 milhões de dólares, 9 centavos por ação, em linha com o que o mercado esperava, tá? Importante que se diga isso. Mas o prejuízo cresceu 28% na comparação anual. As receitas elas cresceram, a receita cresceu bem, tá? Não estou com o número aqui, mas enfim, a receita... 459 milhões de dólares bateu as estimativas dos 439 milhões de dólares que o mercado esperava. Então o que passou, né? Por que as ações caíram? Bom, Snapchat relatou que seus usuários ativos diários atingiram 238 milhões, o que ficou levemente aquém do que o mercado esperava. O mercado esperava 238 milhões e meio. Então assim, quando essas empresas de alto crescimento acabam não entregando esse crescimento, a ação sofre fortemente. Esse crescimento dos usuários ativos representa 4% em relação aos números de abril e 17% em relação aos números de 2019, ou seja, Snapchat continua crescendo de fato, mas cresceu menos do que o mercado esperava. Outra coisa que decepcionou foi a declaração do CFO da empresa dizendo que houve um incremento do número de usuários em março por conta do lockdown, mas depois que esse lockdown começou a ser reduzido e a economia foi se abrindo, esse número de novos usuários acabou caindo. Fora isso, eles esperam que o crescimento apresentado de receita desse trimestre ele não se mantenha e que haja uma desaceleração nisso para o próximo trimestre, e isso fez com que as ações pesassem. As ações acumulam uma alta também de 47% no ano, com a empresa valendo 36 bilhões de dólares, então isso também justifica um pouco a queda aí do Snapchat, investidores realizando lucro ou saindo do papel depois de um resultado fraco. Tá bom, pessoal? Bom, vou falar um pouco mais sobre essas empresas, a gente vai navegar no site da Avenue, comentar algumas coisas, mostrar algumas coisas com vocês às 9h45 na nossa live diária, espero todos vocês lá. Desejo a todos um ótimo dia, aquele abraço.